o Supremo Tribunal Federal, que virou o centro das discussões da sociedade, com decisões que têm ressoado quase que instantaneamente, né? Temas muito polêmicos, o tribunal teve que se posicionar. Tribunal que, dessa forma, se expõe mais, assumindo um papel central, tanto na agenda política quanto social. E a academia começa a ter posições mais explícitas ou críticas, a gente pode dizer, em relação à corte. Sobre esse assunto eu vou conversar com o professor Rafael Maffei Rabelo Queiroz, que é do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Rosane. Bom dia aos ouvintes.
Muito bem, vamos tratar dessa questão. Acho que para o nosso ouvinte, para a gente colocar nesse contexto, como o Supremo hoje vem sendo estudado, pesquisado, discutido, analisado, a gente precisa entender um pouco como é que foi mudando ao longo do tempo a visão da academia sobre a nossa Suprema Corte, professor.
Bem, o Supremo é um tribunal que, a partir da Constituição de 1988, adquiriu uma posição de muito destaque no arranjo político brasileiro. Evidentemente, antes disso, ele já era a cúpula do Poder Judiciário, mas principalmente durante o regime militar, era mais difícil, por uma série de fatores, que ele pudesse exercer com tanta altivez a grande quantidade de poderes que hoje ele exerce, né? Havia intervenções sobre o tribunal, as competências, aquilo que o tribunal pode julgar, não eram tão amplas como hoje elas são. Não havia publicidade da atuação do tribunal como hoje existe, não havia uma mídia especializada em cobertura de poder judiciário que ajuda a dar visibilidade ao tribunal. Principalmente, na minha opinião, não havia dentro da academia, principalmente da academia jurídica, pesquisadoras que assumissem a tarefa de observar o tribunal como sua prioridade e tivessem, na minha avaliação, a liberdade de criticar o tribunal com tanta dureza como hoje se faz. Porque a quantidade de professores que eram ao mesmo tempo advogados e, né, fatalmente teriam de ir até o tribunal pedir, bater a porta dos ministros que eles criticavam pedindo o provimento de um recurso era muito grande. Praticamente não existia professores de dedicação exclusiva na área do direito até relativamente pouco tempo atrás. Hoje em dia esse cenário é muito diferente. Existe uma grande quantidade de acadêmicos em dedicação exclusiva que não tem uma relação profissional com o tribunal e que, portanto, tem o tribunal só como objeto de crítica e de observação, né? Existe essa atenção da opinião pública ao tribunal que ajuda que essas críticas sejam amplamente difundidas pela imprensa. E existe também uma incrementação da tecnologia que permite que a gente observe o tribunal com muito mais apuro. A gente, né, tem ferramentas computacionais pelas quais você faz análises de grande escala da jurisprudência do tribunal, isso permite leituras muito mais apuradas. Então, tudo isso em conjunto tem feito com que a postura da academia e os efeitos da crítica e da observação acadêmica sobre o tribunal tenham outra qualidade e outro alcance nos dias atuais.
Mas, na sua visão, isso é bom? Isso é bom? Quer dizer, essa reflexão, esse contraditório... claro, a realidade foi mudando, a sociedade também muda, apesar do Supremo fazer a questão, os ministros do Supremo sempre mantêm uma posição assim, não, o Supremo não se move por interesses da sociedade, ele faz cumprir a regra constitucional e ele não vai ao sabor do vento e das decisões e dos desejos da sociedade, né? Mas o senhor vê essa questão, essa mudança que vem ocorrendo, saudável, em que medida?
Olha... Então, tem vários vieses de análise possível, né? O Supremo, como um grande e importante poder de Estado, se tornar um foco de atenção prioritária na academia, me parece positivo pela razão que é positiva toda e qualquer observação atenta das instituições que exercem grandes quantidades de poder. Tem um famoso e falecido ministro da Suprema Corte, ex-ministro da Suprema Corte americana, que dizia que a luz do sol é o melhor desinfetante. Então, esse é o melhor jeito da gente manter instituições que exercem grandes quantidades de poder sob escrutínio, sob observação. E isso, em si mesmo, me parece positivo. O fato do Supremo não se, né, alegadamente, não se mover para atender a opinião pública também é uma meia-verdade, porque aquilo que o Supremo faz vai muito além do que os ministros dizem nos seus votos e nos julgamentos, né? Então, por exemplo, o fato de, na presença do ministro Marco Aurélio, o Supremo ter começado a transmitir as suas sessões pela televisão, não decorre de nenhuma necessidade jurídica, né? O julgamento não depende da transmissão televisiva para ter validade. Isso é, evidentemente, uma medida de atuação estratégica e, nesse sentido, política do tribunal, de aumentar o seu contato direto com a população, o que só mostra o reconhecimento pela própria corte de que essa aproximação, pelo menos esse se fazer entender, é necessário. O padrão de voto no Supremo Tribunal Federal, desde que as decisões começaram a ser televisionadas, seja em termos da linguagem, seja em termos da extensão, né, do quanto os ministros falam, e falam claramente com o público, que não é o público dos autos do processo, estão falando para quem você está assistindo, é outra demonstração de que o Supremo faz sim ajustes na sua forma de atuação, em atenção à opinião pública. Evidentemente, o Supremo não decide ou não deve decidir de maneira plebiscitária, né? Então, o que quer que a maioria da população brasileira queira que seja a decisão deste caso, essa será a decisão. Mas não acho que façam isso, pelo menos não na enorme maioria dos casos, que o Supremo é um tribunal que julga uma enorme quantidade de processos, é um tribunal de massa. Mas isso não significa que o tribunal não esteja atento também a como as suas decisões repercutem na opinião pública e o que ele precisa fazer para melhor comunicar a sua atuação a um grande público. Isso eu acho que eles fazem.
Sem
dúvida.
E a
TV Justiça é um exemplo disso.
É muito interessante mesmo, porque as pessoas têm acompanhado mais e muito em função, e aí eu quero a sua opinião também. Tratou de temas muito polêmicos nos últimos anos, temas na área social, como o avanço da união homoafetiva, a gente pode dizer, na área da ciência, como a questão cotas raciais, por exemplo, a questão das células-tronco, pesquisas com células-tronco, até a questão de mandato e partido, mas especificamente aqui eu quero me concentrar na questão do Mensalão e agora o julgamento da Operação Lava Jato, e temas muito sensíveis como prisão em segunda instância, que diz respeito a todo preso, mas teve uma conotação muito especial na medida do envolvimento das investigações envolvendo políticos. Então aqui eu quero entrar especificamente em como a sociedade tem visto essa participação do Supremo e as decisões que vem tomando na área da política, que tem uma influência, um resultado, um impacto direto na política, professor.
Sim, olha, para mim, eu acompanho o Supremo faz algum tempo por força de atuação profissional, né? Para mim, o julgamento do Mensalão foi a grande virada nesse posicionamento público do STF. Foi a primeira vez que eu tenho recordação de veículos de imprensa terem mobilizado equipes inteiras para cobrir o julgamento em tempo integral, com participação conjunta de professores. Eu, à época, trabalhava numa outra instituição, na Fundação Getúlio Vargas, que organizou uma força de trabalho junto com o Jornal Estado de São Paulo, e a gente assistia a todos os julgamentos o dia inteiro, escrevia textos para o jornal no dia seguinte.
Conversamos muito nessa época, né, professor?
Muito,
me recordo bem.
Muito. Então, acho que ali, tanto a sociedade percebeu que havia coisas importantes e que mereciam acompanhamento no tribunal, quanto a imprensa percebeu que aquele era um local de exercício de poder que precisava, de certa forma, ser decifrado, porque o ritual da justiça, a linguagem, os termos, são coisas que não são fáceis de ser acompanhadas sem o esclarecimento de especialistas. E o próprio tribunal percebeu que ele estava conversando com um público que era muito mais amplo do que o público ali dos autos. E isso, na minha opinião, faz com que, às vezes, o tribunal se movimente justamente com isso em vista. Então, por exemplo, se eu estou sob fogo cruzado da opinião pública, porque eu estou tomando decisões impopulares em matéria de corrupção, porque eu entendo, por exemplo, que a prisão em segundo grau não é... a prisão após a condenação em segundo grau não é automática. Esse é o grande debate que existe hoje sobre prisão em segunda instância no tribunal, mas que ela precisa de um fundamento específico, que não seja simples condenação em segundo grau. E aquilo está dividindo o tribunal, e o tribunal parece conflagrado, e a opinião pública tem dificuldade de entender para onde, afinal das contas, o tribunal está rumando e qual é o direito vigente sobre essa matéria, porque você tem ministros do tribunal dando decisões conflitantes. Um dos modos que eu tenho de pacificar ou de melhorar a imagem da corte perante a opinião pública é pautar certos temas que eu sei que vão unir o tribunal e que vão reforçar a imagem de que o tribunal está unido, está coeso, está atuando em defesa da Constituição. Um exemplo recente que a gente teve nessa semana que passou, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso, que tem se posto como antagonista em matérias referentes à Lava Jato, portanto eles têm discordado, eles ambos vieram a público falar contra essa onda de perseguição ideológica contra professores e instituições de ensino que nesta semana e na semana passada começou a aflorar. Então, um dos jeitos do tribunal escolher um tema de visibilidade pública e de atenção da opinião pública e que seja um tema atraente para a imprensa, atraente, digamos assim, para a intelectualidade brasileira em geral, menos preso às questões técnicas e reforçar a sua unidade, o seu compromisso com a Constituição, é justamente liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de crítica. Então, foi assim com as biografias, né? Aquela decisão sobre necessidade de autorização dos biografados, toda vez que tem alguma incursão contra a imprensa, o tribunal fala em uníssono, fala em coro contra essa incursão, agora está se mostrando isso ainda bem em relação a essas incursões contra as universidades, e isso ajuda o tribunal a reconquistar um pouco da sua união, que está justamente fragmentada por conta desses casos de prisão, principalmente, que é o que tem dividido o tribunal. Então, você tem focos de temas que levam a confrontos, temas que pacificam a corte, que reúnem a corte, e é muito da atribuição da presidência saber dosar como serão pautados esses temas que conflagram e que levam conflito ao tribunal, como tem sido o caso com os casos da Operação Lava Jato, e os temas que depois podem garantir a união, que me parece vai ser o caso agora com essas pautas relativas à liberdade de ensino, liberdade de cátedra, liberdade de imprensa.
Muito bem. Está aí, portanto, né, o Supremo no foco da academia e também da sociedade. Eu conversei com o professor Rafael Maffei Rabelo Queiroz, Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço. Bom dia.
Bom dia.